O que você sabe sobre o julgamento? Você sabia que quando uma pessoa comete um crime, ela vai a julgamento? E diante do juiz, do promotor, do advogado de defesa e das testemunhas, o acusado se torna réu e é julgado e o crime é exposto para todos? Será que um dia seremos julgados pelos atos que cometemos? Será que seremos julgados por atos que não foram expostos a ninguém? Como será então? O título da palestra de hoje é Diante do Tribunal de Cristo. Estamos agora diante de uma cena de julgamento. Não vemos uma tribuna, mas tronos, e num deles se assentou o Ancião de Dias, aquele que sempre existiu. A sua roupa não é uma toga preta, mas é branca como a neve, e os seus cabelos são brancos como a lã. Daniel 7, verso 9. A Bíblia ensina que Deus tem um dia determinado para o juízo. Portanto, Deus estabeleceu um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, verso 31. É nesse tempo que precisamos confiar em nosso advogado, conhecido como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Livros são abertos com os registros e autos de cada nome. Um dos livros é o Livro da Vida, que contém o nome de todos aqueles que alguma vez creram no sacrifício de Jesus para serem salvos. O outro livro é o Memorial, onde estão registrados os atos dos homens. Há outros livros, como o Livro do Pecado. Começa assim o julgamento, que pode ser dividido em três fases: pré-advento ou investigativo, milenial ou judicativo e executivo. Segundo a palavra profética de Daniel 8, 14 e 9, 25 e depois Esdras 7, 7, a primeira fase do juízo começou em 1844. O livro da vida passou então a ser examinado desde aquele momento. Ao abrirem-se os livros de registro, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados no livro de registros, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome é omitido do livro da vida, isto é, o seu nome é tirado do livro da vida. E o relato de suas boas ações, esse relato é apagado do livro memorial de Deus. Os que não têm o nome no livro da vida não participam desse julgamento porque já estão julgados. É o que declara o apóstolo João. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O universo precisa deste julgamento, para que fique estabelecida de uma vez por todas a justiça de Deus e também o seu trato amoroso para com os homens. Isto é feito através de uma verificação pública nos livros onde se encontram os registros das obras de cada um. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 10 e Apocalipse 5, verso 11, é mencionada a presença de milhares e milhões de testemunhas diante do trono do julgamento. Isto porque não poderá haver uma única dúvida quanto à salvação ou à perdição de uma só pessoa. O julgamento é realizado com justiça absoluta. A Bíblia afirma que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A definição de quem permanece com o seu nome no livro da vida está em andamento hoje e deve terminar antes da segunda vinda de Jesus, ocasião em que todos os casos já estarão definidos. Depois da segunda vinda de Jesus, será iniciada a segunda fase do juízo, que ocorrerá no céu e que durará 1000 anos. Na Bíblia nós encontramos o seguinte texto: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, verso 2, também afirma: Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Esta fase do juízo envolve a revisão do julgamento dos maus, em benefício dos remidos, para que lhes seja concedido um vislumbre do trato de Deus com o pecado e com aqueles que não se salvarão. Será respondida assim qualquer pergunta que os salvos possam ter a respeito da justiça e da misericórdia de Deus. A terceira e última fase do juízo é a fase executiva. Esta ocorrerá na terra. O fogo vai destruir os que rejeitaram o amor de Deus e se tornaram maus, tornando impossível sua vida na terra. A Bíblia diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ainda em Apocalipse 20, 14 e 15, nós lemos: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Os ímpios sofrerão a morte eterna, e os salvos em Jesus, que foram desprezados, perseguidos e maltratados por causa de sua fé, receberão a vida eterna. Jesus mesmo prometeu a recompensa. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. O juízo vai recolocar as coisas nos seus devidos lugares. A justiça de Deus ficará patente para todo o universo, e todos os seres clamarão: Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Os justos receberão a vida eterna como recompensa, e os maus a morte eterna como castigo. A Bíblia nos declara em Apocalipse 14, verso 7. É chegada a hora do juízo. Meu amigo, minha amiga, estamos vivendo agora no tempo solene do juízo. Jesus um dia também foi julgado. Ele foi maltratado, insultado, injuriado, humilhado e teve um julgamento tendencioso, injusto, cruel e sem misericórdia. Mas permaneceu tranquilo, porque sabia que estava nas mãos justas de um Pai amoroso. Quando você pensa no juízo, isto lhe assusta, amedronta ou lhe traz a certeza de estar nas mãos de um justo juiz, grande em misericórdia e rico em perdoar? Hoje é o dia de preparo para o juízo. Agora é o tempo da salvação. Quando o seu caso for analisado, o seu nome vai permanecer no livro da vida? Se você estiver unido com Cristo, certamente o seu nome jamais será apagado, porque Jesus disse: Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Vamos agora a Jesus, vamos confiar em Jesus, vamos entregar a nossa vida a Ele, e então, quando tudo aqui terminar, Ele nos receberá e nos levará para o lar eterno.
Minha vida mudou desde que conheci a mensagem do teu grande amor,
e eu desejo ver teu rosto, tua glória e majestade, e ao teu lado sempre quero andar.
Tu és meu Senhor, meu bom pastor.
Onde estás? É onde eu quero estar.
Quero estar.
Obrigado, Bete e Lineu. É maravilhoso saber que nossa vida muda quando encontramos Jesus. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, porque Jesus é o nosso Redentor, nosso Rei, nosso Salvador. Nele estamos livres do juízo, e com Ele iremos um dia para o lar. Oramos em nome de Jesus. Amém.